Hoje nós vamos aprender um pouco mais com a palestrante da tarde, que mais uma vez nos honra com a sua presença e com as suas palestras tão atraentes, a nossa irmã Elda Vieira, do Centro Espírita Irmão Estevão. Portanto, já temos aprendido bastante com a nossa companheira.
Boa tarde a todos. A Mariluz me convidou, e nós estamos assim às vésperas do Natal, né? E eu tenho refletido muito sobre o que será realmente o verdadeiro presente de Natal em nossas vidas. Os que já leram o folheto já têm uma ideia da reflexão que eu vou trazer. Vamos fazer uma panorâmica rápida da vinda de Jesus ao planeta, fisicamente falando, ele encarnado. Pouco se tem informações sobre Maria e José no Evangelho, mas nós temos algumas informações em outros livros. Então diz que Ana e Joaquim, pais de Maria, já eram idosos e não tinham filhos. E no ritual ou na cultura judaica, na época, o homem que não tivesse filhos, já em avançada idade, era colocado à margem da sociedade. Nem mesmo aceitavam as oferendas dele nos templos. Certo dia, Joaquim foi fazer uma oferenda no templo e foi recusada a sua oferenda, que ele já estava em tão avançada idade que ele nem oferenda mais poderia levar ao templo. Isso deixou ele muito triste e ele acabou em um processo até... hoje a gente poderia dizer de depressão, ele se recolheu no deserto. Ana ficou muito triste com esse afastamento e com a condição em que Joaquim se encontrava e fez uma prece profunda pedindo a Deus um filho. Surge um anjo, a Ana, e o anjo disse que ela seria agraciada com um filho. E ela resolveu, nós temos que avisar então Joaquim. Mas nisso Joaquim também recebe a visita de um anjo. E os dois se encontram muito felizes ao saber que teriam um filho. Receberiam esse presente do pai. Nasceu Maria. Com uma forma de gratidão a Deus pelo presente, Joaquim e Ana ofereceram ou levaram Maria ao templo para ser educada e orientada pelos sacerdotes no templo. Então Maria foi orientada e educada dentro dos princípios judaicos no templo. Conheceu todos os profetas, todas as histórias, tudo que hoje está no Velho Testamento e que se chama Torá, foi oferecida a Maria como conhecimento. Então nós temos já uma ideia de que Maria foi muito bem educada, muito bem orientada, dentro dos princípios religiosos da época. Em determinado momento que chegou, a Maria já estava em condições de casar, de ter filhos, surge a ela um anjo dizendo que ela daria luz a um ser muito especial, Messias. Palavras dela que constam do Evangelho. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A entrega incondicional à vontade do Pai. Daí a gente já tem uma ideia como era o Espírito Maria, de receber esse ser que já estava sendo anunciado pelos profetas e o quanto ela já conhecia a respeito desse Messias pelos profetas. E ao receber essa visita do anjo e se coloca incondicionalmente à vontade do Pai, dá realmente para nós percebermos a envergadura desse Espírito e sabendo da sua missão, que seria difícil, que conhecendo os profetas, ela já saberia praticamente por tudo que ela passaria com o filho. Sabemos pouco sobre Jesus até os 12 anos. a não ser que a gente leia outros livros que não sejam o Evangelho. Mas não importa. Jesus já, quando criança, já se mostrava um ser muito especial, que também conhecia todos os costumes e toda a lei e os profetas, já aos 12 anos. Tanto que ele foi ao templo e já ali, aos 12 anos, já questionava os sacerdotes, os grandes conhecedores da lei judaica. Em João, capítulo 1, há uma menção sobre Jesus que provavelmente poucas pessoas têm isso, conhecimento com o olhar que eu gostaria de trazer para vocês. Então, como nós devemos perceber Jesus em nossas vidas? Que normalmente nós sabemos de Jesus, a vida de Jesus, de 2000 anos para cá, não é isso? Foi quando dividiu a nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente tem uma ideia de Jesus de 2016, vamos colocar assim, 2015 anos para cá. Mas Jesus está em nossas vidas há muito mais tempo do que isso. E conhecendo um pouco dessa passagem dele no nosso planeta e em nossas vidas, também nos dá a dimensão da presença dele e do amor dele e dedicação dele por todos nós. Em João, capítulo 1, versículos 1 a 5 e de 9 a 11, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Isso é o Evangelho de João que traz, referindo-se a Jesus. Prestem bem atenção. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava aqui João se referindo ao surgimento do nosso planeta. Nós conhecemos mais o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, quando Emmanuel também se refere a esse momento de formação do nosso planeta, falando que Jesus surgiu em nossas vidas de forma mais explícita quando da formação do nosso planeta e depois quando ele encarnou conosco. Vocês têm ideia, alguns já devem saber, quantos anos tem o nosso planeta de vida? Vocês fazem ideia? Quem tem ideia? 4,5 bilhões de anos. Isso é o que a ciência nos traz como tempo em que o nosso planeta foi formado. Mas antes do nosso planeta ser formado, Jesus já era um espírito puro. Já era um ser crístico no nosso universo. Então a gente pode ter uma ideia. Se fisicamente o nosso planeta foi formado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que ele está conosco muito antes disso. Tal é o amor que ele tem por todos nós. De trabalhar na formação desse planeta que nos acolhe, que nos acolheria em futuro, a partir daquela época, e que nos daria a maravilhosa oportunidade de termos esse planeta para exercitarmos a nossa fé, para aprendermos, evoluirmos espiritualmente. A nossa relação com o ser crístico, Jesus, o nome que ele assumiu como encarnado entre nós, é uma relação profunda, altamente amorosa, e nós devemos ter muita consciência disso para ter uma noção da dimensão que é a relação desse ser crístico com nós espíritos. Refletindo mais um pouco, Jesus em sua vida nos disse: ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele já afirmava isso. Além dele estar conosco, está proporcionando essa oportunidade maravilhosa de estarmos nesse planeta, aprendermos e buscarmos a nossa evolução espiritual e intelectual também, já nos diz Emmanuel que precisamos das duas asas. Nós não podemos só evoluir espiritualmente sem a evolução intelectual, como também não podemos evoluir só intelectualmente sem buscarmos a nossa evolução espiritual. Ele veio nos proporcionar essa condição de buscarmos o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa busca por um dia sermos também espíritos puros, que é o que a doutrina nos coloca o tempo todo, em todos os livros doutrinários. Um dia seremos espíritos puros. A gente acha até estranho imaginar que seremos um espírito puro, tal qual Jesus. A gente não se acha merecedor, né? Mas a doutrina nos coloca isso com muita clareza, que a nossa evolução está nesse processo de um dia sermos também espíritos puros. E isso também é algo proporcionado pelo Mestre, de estar nos proporcionando essas oportunidades. Veja que a cada momento que a gente traz algumas reflexões assim, mais e mais nós percebemos o vínculo que nós temos com esse ser maravilhoso e o vínculo que ele tem conosco, de amor, de dedicação. Seguindo então as reflexões, ele ainda diz: crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele nos traz promessas maravilhosas. Essa é uma promessa de que tudo que pedirmos, ele nos proporcionará. Certamente, o pedido dentro daquilo que está nos seus ensinamentos. Porque quando nós aprendemos sobre Jesus, os seus ensinamentos, as suas mensagens, o seu exemplo de vida, nós sabemos que a nossa vida, para que nós possamos receber essa bênção de termos tudo o que pedirmos a Ele, é porque nós estaremos pedindo o que está dentro daquilo que Ele nos prometeu e nos ensinou. Então precisamos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre prece, é um ensinamento maravilhoso que vale a pena não só a gente ler, mas prestar atenção em cada detalhe que esse capítulo nos mostra com relação à prece, sobre como pedirmos, o que pedirmos e como nos colocarmos à disposição do Pai nesse contato espiritual através da oração. Fazendo essas leituras, buscando uma forma de refletir sobre Jesus em nossas vidas, e há muitas maneiras de nós pensarmos em Jesus com relação às nossas vidas. Aqui nós estamos falando com relação ao nascimento, com relação a essa oportunidade do Natal, em que a gente homenageia, comemora o nascimento dele entre nós. Então nós ficamos refletindo o que realmente representa o nascimento físico de Jesus entre nós, desse ser Cristo que escolheu e obedeceu ao Pai quando ele pediu e encaminhou para que ele nascesse entre nós, para trazer ensinamentos e mostrar para nós como nós deveríamos nos comportar para um dia sermos espíritos puros. E nessas reflexões, a gente pode citar algumas passagens do Evangelho em que Jesus se coloca como o que ele é ou o que, que ele estava representando para nós naqueles momentos. Há algumas passagens interessantes. Eu sou a fonte da água viva. Se nós refletirmos bem, a água é um bem essencial para todos nós, para a nossa vida. E ele se coloca como a água viva. A gente pode se lembrar daquela passagem com a samaritana, em que ele diz: se bebesse da água que ele oferecesse, nunca mais teria sede. Não é isso? Se nós buscarmos Jesus com essa referência que ele fez, nós não mais teremos sede. Sede de quê? Sede de fé, sede de confiança, que estaremos nos colocando intimamente conectados com ele. Eu sou o pão da vida. É o alimento que nos fortalece, que nos torna mais firmes, mais seguros para a caminhada. Sem o alimento e sem a água, somos frágeis, somos fracos. E aqui, fisicamente falando, mas aqui ele está se referindo a espiritualmente falando. Precisamos de Jesus em nossas vidas para termos a água viva e o alimento de que nós nunca mais sentiremos falta. Eu sou a luz do mundo. Nós procuramos luz. Muitas vezes nós estamos preocupados com as trevas, com as dificuldades, não é? Com os obstáculos, com as coisas que acontecem à nossa volta. A gente vivencia muito, e isso toca profundamente em nós de uma forma negativa, as coisas que acontecem à nossa volta no mundo. Mas se nós tivermos contato com a luz de uma forma profunda, isso quer dizer temos contato mais com a fé, com a confiança, com os ensinamentos do Mestre, e essa conexão com a espiritualidade superior, a luz que nós temos em nós, que Jesus disse, vós sois luzes. Nós temos luz dentro de nós, somos luz. Mas às vezes a gente deixa essa luz apagadinha. Aí cria uma série de cascas e máscaras que não nos permite fazer essa luz brilhar, nem mesmo nós às vezes percebemos que temos. Mas se nós tivermos realmente essa conexão com o Pai e com o Mestre, e tivermos essa consciência da luz que existe em nós, as trevas ao nosso redor não nos farão cair. Não nos farão abalar. Por mais dificuldades que a gente perceba. E é interessante que nós tenhamos também um olhar, se há trevas ou se há dificuldades, há tanta violência, tantos crimes e outras coisas desse tipo, se nós quisermos brilhar essa luz que nós temos, nós iremos, de uma forma prazerosa e em contato com a espiritualidade superior, com o Pai e com o Mestre, nós faremos a diferença no ambiente que estivermos. Se fizermos conexão com as trevas e não permitir que essa luz brilhe, nós não nos permitiremos ser luz. E seremos, então, de certa forma, envolvidos pelas trevas que estão à nossa volta. Mas se nós buscarmos essa luz que existe em nós e deixá-la brilhar, nós faremos com que as trevas sejam iluminadas. Faremos o serviço inverso, que é muito maior e que é aquilo que nós devemos nos propor nessa vida de progresso, de caminhada espiritual. Existem crimes? Existe violência? É fato. Nós ainda estamos vivendo num mundo de expiação e provas, onde há mais dores do que alegrias, do que prazer, do que, né, confiança e fé. Mas se nós exercitarmos isso em nós, nós seremos propagadores e multiplicadores da luz e não das trevas. Precisamos saber que escolhas nós estamos fazendo na vida. Se nós buscarmos o contato com o Mestre diuturnamente, fazendo com que o amor dele em nós e por nós faça brilhar a nossa luz, seremos instrumentos do Mestre e do Pai no mundo em que vivemos, e essa é a nossa missão. Mais uma reflexão: eu sou a porta. Ele é a entrada para esse mundo maravilhoso, ou para esse caminhar de progresso. Ele é a porta por onde nós devemos entrar. Eu sou o bom pastor. Um pastor nunca deixa uma ovelha para trás. Nunca. O bom pastor, ele acolhe as ovelhas, ele protege, ele orienta, ele leva para pastar, traz de volta, sem deixar absolutamente nenhuma para trás. E essa foi a promessa que Jesus fez nessa passagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Os judeus acreditavam em ressurreição, mas não da forma que hoje nós pensamos, que ainda é como as pessoas ainda acreditam. A ressurreição para eles é o que nós hoje chamamos de reencarnação. E ressurreição, nós podemos ter um olhar sobre isso, é nós vamos ressuscitar e encontrar a nossa salvação no dia em que formos espíritos puros no mundo dos espíritos puros. Essa é a nossa salvação. Muitas vezes a gente ouve a palavra salvação e fica assim imaginando, poxa, mas salvação não tem nada a ver com o espiritismo. Como não? Porque quando nós chegarmos a esses mundos de seres espíritos puros, nós não precisamos mais reencarnar. Então a reencarnação para nós não existirá mais. É a ressurreição mesmo. Precisamos ter esse olhar. E é essa ressurreição que Jesus nos promete no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que já engloba tudo aquilo ali. Eu sou a videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o que é dar bons frutos? É o nosso trabalho. É o nosso exercício dentro do Evangelho. É o compartilhar a nossa luz, compartilhar o nosso amor, os nossos ensinamentos. Muitas vezes a gente lê, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja o próprio Evangelho do Cristo, seja as cartas de Paulo, sejam outros livros da doutrina, e guardamos só para nós. Estudamos e achamos que é suficiente aquilo que lemos. Ler não é estudar. Ler não é compreender. Ler é simplesmente para dar uma passada de olhos e entender aqueles símbolos e saber com o que eles representam. Estudar é ler com mais profundidade. Compreender mais profundamente ainda. É perceber nas entrelinhas daquilo que está sendo lido a mensagem que está sendo oferecida para nós. E é isso que Jesus nos pede. Que nós proporcionemos essa oportunidade aos outros, que nós compartilhemos aquilo que aprendamos, porque é assim que nós estaremos produzindo frutos. Frutos que produzirão novos frutos e tornarão esse mundo muito melhor. E com relação a proporcionar essa oportunidade de o mundo ser melhor, muitas vezes nós ficamos aguardando que o planeta passe de expiação e provas para regeneração, simplesmente porque isso vai acontecer. Mas não é essa. O planeta não vai por si só passar de expiação e provas para regeneração. O planeta vai passar em ou por consequência da nossa regeneração. Então nós é que vamos proporcionar ao planeta que ele se transforme em um planeta regenerado a partir da nossa própria regeneração. Então não é esperar viver num planeta de regeneração porque será melhor. Não. É promover em nós a nossa transformação, a nossa regeneração pessoal, e aí sim nós estaremos emitindo uma energia, uma vitalidade que fará com que o nosso planeta seja então um planeta de regeneração, e assim no seu caminhar por seus vários tipos de mundo ou de suas várias fases como. Diante disso, diante de tudo isso que Jesus nos proporcionou, dessa beleza de vida e de exemplo que ele nos ofereceu, diante de tudo que ele nos oferece de ensinamento, o que nós podemos imaginar que seja o nosso verdadeiro presente de Natal. Qual é o nosso verdadeiro presente de Natal? Eu posso falar que seja Jesus? Nós ficamos tão preocupados com presentes, mesmo que não sejam só materiais. Mas qual é realmente o verdadeiro presente que nós recebemos de Deus para as nossas vidas? O Mestre. Esse é o nosso verdadeiro presente. E vê que responsabilidade que nós temos. Eu, numa palestra esses dias atrás, eu me referi a uma passagem que Emmanuel nos coloca, que nós estamos imersos na energia de Deus. Vocês já ouviram essa passagem? Eu falava sempre que nós estávamos permeados pela energia de Deus. Eu gostava dessa frase assim que me surgiu um dia. E lendo um livro de Emmanuel, ele dizia exatamente, a frase era exatamente, que estamos imersos na energia de Deus. Também um presente maravilhoso, né? Mas estar imerso na energia de Deus e receber Jesus como um verdadeiro presente aumenta a nossa responsabilidade. A gente fala que a doutrina, muitas pessoas às vezes não suportam ficar, porque nos cobra muito no bom sentido. Porque na realidade não é a doutrina que nos cobra, nós é que passamos a nos cobrar pela consciência que passamos a ter. Então, estarmos imersos na energia de Deus e termos como maior e verdadeiro presente nas nossas vidas, e Jesus, traz muita reflexão, não para meia hora, não para 40 minutos, ou o que seja, para a nossa vida toda. E o que, que é, quando a gente recebe um presente de quem a gente gosta muito, que nos traz um prazer imenso, qual é a nossa atitude naquele momento? Alegria?
Gratidão.
Isso. Gratidão. E como é que a gente pode expressar a nossa gratidão? Fisicamente falando, a gente abraça, né? A gente abraça, dá aquele abraço gostoso, né? Uma troca de energia. A gente fala, estou muito grato, muito obrigado, né? E com relação a Deus e Jesus, qual é a nossa expressão de gratidão? O que, que Ele espera de nós? Normalmente, quando a gente quer oferecer algo muito bom em retribuição, a gente procura saber o que a pessoa gosta, o que ela espera, não é? Se nós queremos demonstrar a nossa gratidão a Deus e ao Mestre, o que nós devemos fazer?
Amar o próximo.
Amar o próximo, seguir os evangelhos, seguir os ensinamentos dele. Mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é um grande mandamento, que nada mais é que a repetição dos mandamentos que foram entregues a Moisés, mas de uma forma mais simplificada. Porque no Moisés os mandamentos eram não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer, não é? E Jesus não fala o não, ele fala afirmativamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aí a gente fica pensando, como amar a Deus? A maioria de nós não tem essa capacidade de abstração para imaginar como amar a Deus. Se eu não vejo, se eu não percebo, se eu não tenho essa noção de uma forma mais prática, muitos de nós ainda estão nessa condição. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Joana de Angeles traz uma reflexão sobre isso no livro Amor Imbatível, Amor, lindíssimo. Sugiro que vocês leiam, estudem e compreendam. Há uma pequena passagem, uma parte do livro, já quase no fim, em que ela faz a seguinte reflexão. Achamos muitas vezes difícil amar a Deus, porque ainda não compreendemos o que é Deus em nós. Amar ao próximo, porque ainda estamos muito frágeis. E muitas vezes não amamos nem a nós mesmos. Muitas vezes nos culpamos, achamos coisas muito negativas em nós e não percebemos o que fazer com isso. Então, Joana sugere, primeiro, vamos procurar nos amar. Vamos buscar uma forma de amar a nós mesmos de uma forma melhor. Realmente nos amarmos, nos compreendermos, nos respeitarmos. Porque amar é você ter respeito por você mesmo, você compreender quem você é, não se julgar, porque não estamos aqui para julgar ninguém, nem a nós mesmos. Estamos para nos compreender e aprender quem somos. E saber que somos seres frágeis. Ainda cometemos muitos erros. Mas sabemos que esses erros que cometemos fazem parte do nosso progresso. Que já reconhecer os nossos erros já é um passo para não cometê-los mais. Então nos amamos pelo respeito e pela compreensão. Quando nós conseguimos nos amar, nós já teremos alguma condição de amar o próximo. Então vamos começar a aprender a amar o próximo. Seguindo o mesmo processo, compreender, respeitar, não julgar. E ela finaliza essa reflexão assim: no dia em que nós conseguimos realmente nos amar, no dia em que nós aprendemos a amar o próximo, não precisaremos nos preocupar em como amar a Deus, porque já estaremos amando Deus. Eu achei essa reflexão maravilhosa. É um parágrafo só desse livro. Parágrafo 2. Mas nos traz uma reflexão maravilhosa para as nossas vidas. E no dia que nós estivermos amando nós mesmos, amando o próximo e, por decorrência, já amando Deus, nós estaremos verdadeiramente demonstrando a nossa gratidão ao Mestre por tudo que Ele nos trouxe, pelo que Ele representa em nossas vidas. Estaremos amando Deus, que fez com que Ele viesse até nós para nos dar essa oportunidade maravilhosa. Eu queria terminar com um hino, Cabete. Alguém conhece Cabete? É um compositor espírita, já falecido, e fez músicas lindas que muitas pessoas cantam e nem sabem que são dele. Essa execução que eu trouxe é uma execução lindíssima, porque os netos interpretaram essa música, os netos dele, como homenagem ao avô. Começa a música cantada pelo Cabete e depois os netos vêm e cantam com muita emoção. Se chama Prece e fala sobre Jesus. E eu sei que vocês vão gostar. Que a paz do Mestre esteja com todos nós.
Bem, companheiros, acabamos de ouvir a palestra da nossa irmã, Margarida Vieiras, e do irmão Estevão. Agradecemos a nossa irmã pela sua palestra tão elucidativa, tão interessante para todos nós. Apesar de toda palestra que é baseada no Evangelho de Cristo, sempre é muito atraente para todos nós, porque sempre é uma luz maior que vai acendendo em nossa estrada evolutiva, em nossa caminhada pela Romagem Terrena. Esperamos oportunamente tê-la aqui conosco novamente, abrindo para nós outras páginas do Evangelho de Jesus. E assim, eu vou novamente retornar a palavra à nossa palestrante, para que ela possa proferir a prece, para podermos então encerrar a primeira parte do trabalho da tarde.
Amado Pai, amado Mestre, querido, queridos amigos do Plano Maior da Vida, orientadores, mentores, que tanto nos auxiliam nessa caminhada, queremos apresentar a nossa gratidão. A gratidão pela própria vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, nesse exercício de aprendizado, de evolução. Agradecer pelo lar que nos acolhe, pelos amigos que temos, pelos nossos familiares, pelas oportunidades dessa convivência, que certamente não é por acaso. Precisamos prestar atenção nas pessoas com quem vivemos, que certamente há algo a aprendermos e oferecermos, que possamos ter essa consciência. Agradecer por termos uma casa como esta, espiritual, que além de nos acolher, nos proporciona oportunidades também de aprendizado, de auxílio, de conforto. Agradecer por tudo. E que possamos, verdadeiramente, saber como agradecer, não só com palavras, mas com os nossos corações, com a nossa fé, nossa confiança, e que sejamos seres melhores a cada dia, porque assim estaremos realmente demonstrando a nossa gratidão a Deus e ao Mestre. Que a paz esteja sempre em nossos corações e que possamos levar para os nossos lares essa energia maravilhosa e possamos compartilhar tudo aquilo que recebemos para produzirmos frutos em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.